Oi, eu sou Vitor Lacombe.
E eu sou Jéssica Mais.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é quarta-feira, dia 13 de outubro de 2021.
São Paulo determina que aulas presenciais vão voltar a ser obrigatórias.
Bolsonaro responde a arcebispo de Aparecida e volta a defender armamento da população.
E FMI diz que pobreza deve diminuir em 2021, mas segue muito acima do projetado antes da pandemia.
A volta às aulas presenciais vai ser obrigatória no estado de São Paulo a partir da próxima segunda-feira. A medida vale para as escolas públicas e privadas. A decisão foi anunciada hoje pelo governador João Dória, do PSDB. Em teoria, a medida acaba com o rodízio de estudantes nas salas de aula, mas, em muitos casos, ela deve durar até novembro. Isso porque a exigência de distanciamento de 1 metro entre alunos só termina no dia 3 do mês que vem. Era essa regra que levava as escolas a funcionarem em rodízio. A maioria das unidades da rede pública não tem espaço suficiente para garantir a distância exigida entre estudantes se todos forem às aulas. Como o fim do distanciamento só acontece em novembro, o governo esclareceu que as escolas estaduais podem continuar recebendo os alunos em esquema de rodízio durante o mês de outubro. Por outro lado, um levantamento da Folha mostrou que os maiores colégios particulares conseguiram se preparar para receber todos os alunos de forma presencial, mas, mesmo assim, as escolas privadas da capital ainda não viram o retorno de 100% dos estudantes. Segundo o secretário de Educação, o retorno obrigatório ocorre em um momento seguro da pandemia. Dados do governo estadual indicam que 93% dos professores de São Paulo já estão com esquema vacinal contra a Covid-19 completo. Também indicam que 90% dos jovens de 12 a 17 anos já tomaram a primeira dose. O Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo é contra a volta obrigatória ao ensino presencial sem distanciamento. Eles acusaram o governo paulista de desprezo com a vida. A nova regra vale para todas as escolas estaduais e particulares. No caso das escolas municipais, a medida só se aplica se a cidade não tiver conselho de educação próprio. Municípios com conselho, como é o caso da capital paulista, têm autonomia para definir as próprias regras.
O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o armamento da população em resposta ao arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes. O religioso tinha alfinetado a política do presidente ontem. Bolsonaro fez um discurso hoje na cidade paulista de Miracatu.
Mas o que acontecia comigo no Brasil? Que somente os marginais, os bandidos, é que tinham arma de fogo. E nosso governo não pôde alterar a lei como queria, mas alteramos decretos e portarias, de modo que a arma de fogo passou a ser uma realidade entre nós.
Dom Orlando disse ontem na missa do dia de Nossa Senhora Aparecida que pátria amada não pode ser pátria armada. O religioso fez alerta sobre discurso de ódio e notícias falsas e defendeu a ciência e a vacinação contra o coronavírus. Bolsonaro foi recebido com aplausos e vaias ao chegar no Santuário Nacional em Aparecida nessa terça. O presidente ouviu um sermão com referências à situação atual do país, incluindo o desemprego e a pandemia. Hoje, Bolsonaro voltou a atacar governadores e prefeitos que adotaram restrições para combater o coronavírus.
Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado do mundo todo que teve a coragem de se insurgir contra essa política do fique em casa, contra os fechamentos, contra lockdown, contra medidas restritivas e atualmente também contra a vacinação obrigatória.
O Brasil chegou à marca de 600 mil mortos por Covid na semana passada. Em junho, especialistas estimaram que 400 mil vidas poderiam ter sido salvas caso o Brasil tivesse adotado medidas rigorosas no combate à pandemia, como vacinação eficiente, isolamento social e estímulo ao uso de máscaras.
E a crise provocada pela pandemia vai deixar uma marca duradoura na desigualdade, na pobreza, nas finanças e no PIB de muitos países. É o que diz um relatório publicado hoje pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI. O documento afirma que os níveis de pobreza e dívida pública ainda vão permanecer bem acima do que era esperado antes da pandemia. O FMI diz que a pobreza deve cair em 2021, compensando, em parte, o grande aumento em 2020. Mas, ao comparar os cálculos atuais com os feitos antes da pandemia, o número de pessoas nessa situação deve ser entre 65 e 75 milhões a mais. O próprio FMI diz que essa estimativa tem um alto grau de incerteza e depende de fatores como a recuperação econômica dos países. Sobre a dívida pública global, a projeção é que ela fique em 97,8% do PIB mundial nesse ano. A taxa é 1 ponto percentual a menos do que o recorde de 2020, quando os países se endividaram para combater a pandemia. Esse cenário só deve mudar a partir de 2026. Para o Brasil, o FMI calcula que a dívida pública bruta deve passar de 98,9% do PIB em 2020 para 90,6% nesse ano. O governo brasileiro diz que a dívida chegou a 88,8%, mas como o FMI usa critérios diferentes para fazer esse cálculo, não dá para fazer comparações.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito.
A produção é da Ângela Boldrini e a edição de som é da Natália Silva.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais.
Até.